Olá, muito boa tarde. São Mateus da Calheta terá uma nova infraestrutura de apoio às pescas. A obra, orçada em cerca de 1 milhão de euros, deverá estar pronta no verão de 2024 e trará melhores condições de trabalho e mais confiança a todos os pescadores da freguesia e vila. O presidente do Governo Regional presidiu a apresentação do projeto e vincou que São Mateus tem uma história e capacidade de criação de riqueza por via da atividade pescatória. José Manuel Bolier lembrou as políticas do atual executivo de promover uma melhoria de rendimentos em toda a cadeia neste setor, aliando isso à formação profissional de pescadores.
Estamos a dar oportunidade da economia ser, com retorno económico, uma oportunidade de criação de riqueza. E não se pode negar a evidência, por mais discurso político que se queira fazer, de contestação à decisão política desta governação. Há uma estratégia de aumentar de forma progressiva o rendimento e a qualidade do trabalho na área das pescas. Valor acrescentado à comercialização do pescado, formação profissional aos pescadores, melhores condições de trabalho para todos. Pescadores, auxiliares e armadores. Estamos a fazer isso com uma visão holística, integrada, associando a tudo isso a segurança, a vigilância e o cumprimento da lei.
A infraestrutura, que ocupará 2.600 metros quadrados do terreno adquirido, terá 10 casas de aprestos, uma câmara de congelados, capacidade para 15 toneladas e zonas de trabalho, bem como um alpendre que permitirá a preparação das linhas e redes de pesca, protegida do sol e da chuva e com iluminação. O presidente do Governo Regional esteve acompanhado na cerimónia pelo titular da pasta do Mar e Pescas, Manuel São João, e pelo governante que tutela as infraestruturas, Berta Cabral. No que toca à pasta das pescas, os apanhadores de lapas licenciados contestaram as alterações que o Governo Regional introduziu. Os apanhadores manifestaram-se ontem em frente à Direção Regional das Pescas. Ora, sobre esta matéria e em reação, o secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, disse estranhar a contestação, garantindo ter um parecer positivo à proposta da Federação das Pescas, que visa privilegiar quem vive do setor.
Quisemos privilegiar aqueles que vivem basicamente da pesca, ou que têm alguma afinidade com a pesca. Neste momento, o que nós constatamos é que existem imensos funcionários públicos, muitos até com vencimentos de mais de 2 mil euros por mês, que estão licenciados para a apanha de lapas. Nós entendemos que isto deve ser feito aqui, devem ser alterados critérios, por forma a possibilitar que as pessoas que vivem em exclusividade ou que têm uma atividade ligada ao setor das pescas, atividade extrativa, e que tenham prioridade, digamos assim, por ordem de atribuição de licenciamento, a outros que têm outras atividades registadas.
Ainda sobre esta matéria, o Partido Socialista realçou que o Governo Regional abandonou os apanhadores profissionais de lapas dos Açores. O deputado socialista Mário Tomé, eleito pela Ilha do Pico, reagiu assim à intenção do Governo da Coligação de, a poucos dias da abertura da época normal de apanha de lapa, pretender alterar as regras de atribuição e renovação de licenças, podendo colocar em causa os investimentos realizados pelos apanhadores anteriormente licenciados. O secretário regional do Mar e das Pescas reconheceu ontem a necessidade de rever o contrato coletivo de trabalho no setor, garantindo que a tutela dará apoio jurídico para que seja encontrada uma melhor solução. Manuel São João revelou que já foi acertada com a Federação das Pescas a necessidade de rever o contrato e sublinhou que é urgente fazer alguma coisa no setor. Em discussão na reunião com o Sindicato dos Pescadores da Ilha Terceira, estiveram também questões relacionadas com a aposentação dos pescadores, apesar de não serem da competência direta da Secretaria Regional das Pescas. Segundo Manuel São João, com o atual sistema, o pescador profissional é penalizado quanto aos descontos. O governante salientou ainda que já foram introduzidas alterações ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, o Fundo Pesca, para que sejam feitos descontos no período em que os pescadores beneficiam dessa compensação, fazendo com que esse tempo seja contabilizado para efeitos de aposentação. No que toca à pasta das infraestruturas, o Governo Regional já procedeu à autorização do lançamento do concurso para as empreitadas de reabilitação da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, e da Escola Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, num valor que ascende aos 2,3 milhões de euros. O lançamento do concurso para a empreitada de reabilitação da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade tem um valor de concursal de cerca de 2 milhões de euros, com prazo máximo de execução da obra após assinatura do auto de consignação de um ano. Já o acordo para a empreitada de reparação da Escola Básica e Integrada Francisco Ornelas da Câmara conta com o valor de 254 mil euros para uma intervenção a realizar num prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data de consignação da obra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Presidente do Conselho de Administração da SATA e o Secretário Regional das Finanças vão ser ouvidos no Parlamento para explicar o recurso a mecanismos de engenharia financeira para camuflar os maus resultados da companhia em 2022. Esta proposta de audição apresentada pelo Bloco de Esquerda foi aprovada por unanimidade esta quinta-feira na Comissão de Economia. Em causa está o registro de 13 milhões de euros por parte da SATA Internacional e de 6,2 milhões de euros pela SATA Açores como proveitos de impostos diferidos. Na prática, o imposto diferido é a poupança fiscal que uma empresa terá ao deduzir prejuízos passados se e quando tiver lucros no futuro. Quem o refere são os próprios auditores e os revisores de contas.
Reservas expressas pelos auditores e pelos revisores oficiais de contas no que respeita à utilização do mecanismo de impostos diferidos, tanto na SATA Internacional como na SATA Açores, que não totaliza cerca de 20 milhões de euros. Em nosso entender, essas reservas justificam que tanto a administração da empresa que apresenta, elabora e apresenta o relatório de contas, como o acionista, neste caso o Governo Regional, expliquem o recurso a este mecanismo, que sem ele os resultados seriam sensivelmente tão negativos quanto no ano anterior, e esses motivos são mais do que suficientes para exigir explicações tanto à administração como ao Governo.
António Lima, deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento Africano. O Governo Regional e o Conselho de Administração da SATA terão assim que explicar no Parlamento o recurso ao mecanismo de impostos diferidos, sem o qual os resultados seriam quase tão negativos quanto no ano anterior, e também as opções que levam a SATA Internacional a ter uma dívida de quase 300 milhões de euros. A SATA Açores, uma situação que pode deixar a companhia que realiza os voos interilhas em perigo. O Parlamento dos Açores vai chamar a pronunciar sobre a proposta da Iniciativa Liberal relativa à separação dos concursos públicos de transporte aéreo de passageiros entre o continente e as gateways das ilhas do Faial, Pico e de Santa Maria e as obrigações de serviço público entre as rotas de São Miguel e Terceira para o Funchal. O Ministério das Infraestruturas, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, o Governo Regional e a Administração da SATA, entre outros pareceres escritos, que serão solicitados a diferentes parceiros sociais. Em causa está a análise do projeto de resolução apresentado pelo deputado da Iniciativa Liberal Açores, Nuno Barata, que visa o lançamento de concursos públicos internacionais separados para os serviços de transporte aéreo regular entre o continente e as gateways não liberalizadas e no caso das ligações aéreas entre os Açores e a Madeira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo da República não tenciona incluir os emigrantes da Madeira e dos Açores no programa Regressar. A indicação foi dada esta quinta-feira pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, argumentando que as políticas de emprego estão regionalizadas. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas falava no Parlamento Madeirense depois de se ter reunido com o Presidente da Assembleia da Madeira, José Manuel Rodrigues, no âmbito de uma visita oficial de 3 dias à região.
As políticas de emprego estão regionalizadas, mas foram transferidos 13 milhões e 100 mil euros para a Segurança Social da Madeira. Mais do que os Açores, que recebem um pouco mais de 11 milhões. E no Orçamento de Estado está bem descrito de que estas verbas são para aplicar, se assim os governos regionais o entenderem, em programas de apoio ao emprego. Portanto, depende de vontade política do governo regional de aplicar um programa adaptando, obviamente, às características da região.
O programa Regressar inclui medidas como um regime fiscal mais favorável para quem regressa, um apoio financeiro para os imigrantes ou familiares de imigrantes que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional. O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, lançou um apelo a todos os açorianos para que se façam sócios das suas associações de bombeiros, considerando que esta é uma maneira simples de as ajudar e de exercermos uma missão de cidadania que todos devemos assumir. Falando na cerimónia de aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, o presidente do Parlamento açoriano elogiou o comando atual, que considerou jovem, dinâmico e empreendedor, sublinhando a necessidade de os Açores terem corporações de bombeiros fortes, organizadas, capacitadas e preparadas, quer em meios humanos, quer em equipamentos técnicos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O evento Vigília Internacional em Memória das Vítimas da SIDA está de volta à Ilha de São Miguel. O objetivo é homenagear todas as vidas perdidas para o VHI e para a SIDA. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Esta iniciativa, organizada pela Associação As Cores dos Açores, em parceria com a AMAR e a Associação Planeamento Familiar, é uma versão regional da celebração do International AIDS Candlelight Memorial, que, desde 1983, visa homenagear todas as vidas perdidas para o VHI e para a SIDA.
A prestar um tributo às pessoas que já faleceram vítimas da SIDA e também prestar um tributo às pessoas que contribuíram para novas descobertas, tentar procurar uma cura.
Cristiana Melo, da Associação As Cores dos Açores, alerta também para a importância desta intervenção com o intuito de aumentar a visibilidade e a consciencialização sobre a SIDA na região e colocar um ponto final à discriminação que ainda persiste na sociedade. Segundo a organização, o movimento irá igualmente homenagear todos aqueles que continuam a dedicar as suas vidas a ajudar e a cuidar de pessoas afetadas por esta doença, seja na área da medicina, da formação ou da prevenção.
Quero passar que a SIDA é algo que continua ainda a existir. Muitas pessoas ainda morrem de vítimas da SIDA e que não existe nada de mal em querer participar neste evento, porque não é por mostrar apoio que as pessoas têm SIDA.
O tributo solidário decorre domingo, dia 21 de maio, pelas 5:30, nas portas da cidade, em Ponta Delgada.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos o último Informação Açores desta semana. Nós regressamos segunda-feira. Até lá, tenha um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.